Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, somos nós aqui chegando mais uma vez na sua casa, trazendo para você e toda a sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. 30 de julho de 2020, quinta-feira de lua crescente. Bom, neste período do ano, as pastagens de inverno, e aí a gente inclui a aveia e o azevém, são uma fonte importante de alimento para as vacas que estão em produção. Por isso, a gente chama aqui a participação do zootecnista Rafael Cavalieri, do IDR Paraná, que vai passar para você, meu amigo, criador, né, algumas dicas importantes sobre o cuidado e o manejo deste pasto e também sobre como usar melhor essa forrageira no coxo de alimentação dos animais.
Para o manejo da pastagem de inverno, é importante a gente ter em consideração o uso principalmente da aveia, da azevém, em alguns casos até do trigo forrageiro. A altura recomendada de entrada para que os animais sejam saciados, utilize bem essa pastagem, é de 25 a 30 centímetros, medido com uma régua, com um cabo de vassoura, com a trena. O produtor adapta a forma que melhor lhe convém. Também, nesse momento, é importante falar da adubação. Quanto que eu adubo? Eu jogo ureia na minha pastagem? Sim, vai jogar, vai usar ureia. Temos recomendado aí de 5 a 9 sacas de ureia por hectare. Tá? A gente trabalha aí 7, 8 sacas de ureia, uma condição para alta produção. E pensamos que você que tem aveia à vontade para tuas vacas, tua vaca está dando 15 litros de leite, você não precisa suplementar. Então a suplementação é desnecessária. Tua vaca produz 20 litros de leite, então você vai suplementar. Né? Tua vaca produz 20 litros de leite, se você tem aveia à vontade, você vai fazer uma pequena suplementação energética, que é o milho. O uso do milho, sem problema, não tem necessidade de uso de silagem. Bom, eu tenho aveia, mas também não é à vontade. A minha vaca não enche, ela não come 40 quilos de aveia por dia. A minha vaca, ela come 20 quilos. Então, eu tenho que suplementar. A minha vaca está produzindo 20 litros de leite e está comendo 20, 25 quilos de aveia por dia. Então, eu vou suplementar com 15 quilos de silagem, né, mais o concentrado, mais aí 2 quilos de milho. É, e mais ou menos 1 quilo de farelo de soja, para trabalhar nessa relação 2 para 1. Mas agora, nesse momento, priorizar o uso principalmente da aveia. Você que usa uma ração 20%, então tudo bem, você pode suplementar com a silagem e a ração. Então é interessante procurar um nutricionista da sua confiança. Nós da Emater estamos de portas abertas. Se você quiser ter uma ideia de quanto fornecer de comida para o seu animal, nós vamos até a sua propriedade, não nesse momento de pandemia, mas assim que a pandemia passar, nós estaremos fazendo as visitas regularmente. E mesmo assim, online, podemos estar dando total suporte ao produtor com relação à quantidade de concentrado, de silagem que deve fornecer aos seus animais. Então, nesse momento, usar muito bem a pastagem, o máximo possível da nossa pastagem de inverno, bem adubada e bem manejada.
Pois é, essa pandemia do coronavírus vem atormentando a vida de muita gente pelo mundo afora, mas também está induzindo as pessoas a fazerem uma dieta mais natural, uma dieta mais saudável, claro. E isso acaba, então, colaborando com a promoção de algumas atividades, né, produtivas aqui de nossa agropecuária. Bom, e um dos negócios que está se beneficiando dessa situação toda aí é a apicultura, especialmente aqui em nosso estado do Paraná, onde nesses primeiros 6 meses do ano, a venda de mel para outros países cresceu 57%, se a gente comparar com o mesmo período do último ano. Então, olha só, as exportações do primeiro semestre, então, chegaram a 3.174 toneladas de mel, gerando uma receita de US$7.700.000, tá? O preço médio recebido foi de US$1.84 por quilo de mel, o que daria, na cotação do dólar desta terça-feira, mais ou menos R$ 9,50 o quilo de mel. Valor, claro, recebido pelo exportador. O apicultor ganhou um pouco menos, bem menos que isso, né? Só para ter uma ideia, nesse mês de junho, segundo o Ministério da Agricultura, o valor médio pago ao apicultor paranaense, né, para cada quilo de mel, foi de R$ 6,70. Pois é, os casos de Covid-19 cresceram muito nesses últimos dias aqui em nosso estado. E mesmo para quem vive no sítio, é preciso tomar todo o cuidado para evitar a contaminação com o vírus. Também quem lida com o processamento de alimentos ou a embalagem de frutas e verduras para o comércio tem que levar em conta a necessidade de evitar que esses alimentos saiam da propriedade também contaminados. Então veja aí qual é o conselho que a extensionista Carla Cristina Barreto Esquil, do Escritório Regional do IDR Paraná, de dois vizinhos, tem para passar para a gente sobre esse assunto aí. Vamos ouvir.
Todos vocês sabem que estamos vivendo um período de pandemia, um período de isolamento social, onde todos os cuidados são necessários para que a gente consiga diminuir o máximo possível a possibilidade de nos contaminarmos. O coronavírus é um vírus altamente contagioso e uma das formas que nós temos para tentar nos proteger, além do isolamento social, além do uso das máscaras, é a higienização das mãos constante. Mas essa higienização tem que ser feita da forma correta, para ser eficaz. Mas como que nós podemos garantir isso? Como eu vou saber se eu fiz o procedimento da maneira correta, se os meus funcionários estão fazendo a lavagem das mãos de forma correta, ou os meus familiares, meus amigos? Nós temos uma ferramenta que foi criada há um tempo atrás, que a gente chama de POP001. Ele é específico para higienização das mãos. Mas o que é um POP? Um POP é o procedimento operacional padrão. Ele nada mais é do que uma receitinha de como eu devo lavar as minhas mãos. É uma receitinha que me diz as etapas de como eu devo lavar as mãos, para garantir que ao final elas estejam bem higienizadas. O tempo e a prática vai se tornar um hábito, não se preocupe. Uma recomendação importante: se vocês não tiverem a torneira de acionamento automática, tomarem o cuidado de, ao secar as mãos, usarem esse mesmo papel para fechar as torneiras. Mas lembrem-se de tomar o cuidado também de não tocar a lixeira com as mãos, ok? Senão vocês vão voltar a contaminá-las.
E aí, antes de terminar, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui pelo relatório de pesquisa de preços do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura, para ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agropecuária. Valores pesquisados na última segunda-feira, dia 27. Vamos lá, arroz em casca, R$ 87,50 a saca de 60 quilos, mandioca R$ 344 a tonelada, café R$ 453 a saca e erva mate, com entrega na propriedade, né? R$ 15,57 a arroba. Feijão carioca, R$ 206 a saca, feijão preto R$ 218, milho amarelo R$ 41,99, soja R$ 101,50 a saca e trigo R$ 58,20 a saca de 60 quilos. Boi em pé R$ 212,90 a arroba, suíno tipo carne para o criador não integrado à indústria, né? R$ 5,85 o quilo e vaca em pé com padrão de corte R$ 194,00 a arroba. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando, né, a todos vocês uma ótima quinta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.